Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast Mateando com o Agro, mais uma vez, mais uma semana, todas as quartas-feiras estamos subindo o podcast e graças a Deus a nossa audiência está muito legal, muito obrigado para todos vocês que estão escutando o nosso podcast. Um abraço especial para a Rádio Avenida Erval Seco, Rádio Entre Rios e Palmitos e também a Ponto Norte FM de Alpestre, que também estão reproduzindo o podcast nas suas programações. E nós estamos muito felizes. Hoje na apresentação, exclusivamente hoje, Maico Argenton
e Ederson Moro.
E nós, hoje nós temos um convidado muito especial e vocês já vão conhecer ele. Nós vamos bater um papo muito interessante. Vai matear conosco o CEO da Orbia, Ivan Moreno. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan Moreno.
Bom, eu vou adotar o mote de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É legal saber que tem gente ouvindo a gente falar um pouquinho mais sobre o agro.
Que legal. Então tá aí. A gente vai falar com o Ivan Moreno, que é o CEO da Orbia, e a gente vai conhecer o que a Orbia está fazendo e quem é o Ivan também. Começamos assim. Quem é o Ivan Moreno?
Bom, gente, eu tô no mercado agrícola já há cerca de 22 anos, né? Eu comecei minha carreira, eu não sou formado em agronomia, né? Eu acho que uma exceção aqui no mercado agrícola, já há muito tempo trabalhando no mercado, mas eu sou formado em tecnologia da informação, em TI. Comecei minha carreira e caí no mercado agrícola meio que por acaso. No meu primeiro estágio, um dos primeiros estágios que eu fiz no mercado profissional, eu acabei entrando numa empresa que na época chamava-se Bagaig, que hoje é uma das formadoras da Syngenta, né? Passei 8 anos e meio na Ciba, em posições em Ciba, Novartis e Syngenta, em posições de TI, também em posições de marketing. Depois eu tive uma passagem pela FMC de 4 anos e meio, em áreas de marketing e de supply chain. Os últimos 9 anos da minha carreira em multinacionais foram na Bayer, liderando o relacionamento com canais de distribuição, cooperativas, distribuidores, até assumi uma diretoria que a gente chamava de diretoria de acesso ao mercado. E desde de maio do ano passado, eu me desliguei da Bayer com a fundação da Orbia para tocar a operação da Orbia e lançar os marketplaces que a gente está lançando no mercado agrícola.
Que legal. Fazendo um resumo, então, o Ivan trabalhou muito tempo na área agrícola, na área do agro, sendo formado em TI. E aí juntou tudo e formou, junto com algumas outras pessoas importantes também do agro, uma empresa chamada Orbia. Tá? E agora vamos falar dela, então, Ederson. Quem é a Orbia?
Legal, gente. Bom, a Orbia ela é uma joint venture entre a Bayer e a Bravio. Tá? Então, a Bayer, acho que todo mundo conhece, a Bravio é uma empresa que administra programas de fidelidade de diversos mercados. Então, por exemplo, Tudo Azul, da Azul, é um dos programas administrados pela Bravio. E a época que a gente possuía um programa de fidelidade proprietário na Bayer, que chamava Rede Agroservices, a Bravio era a nossa parceira na administração desse programa. Já há algum tempo, há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, a gente tinha a ideia de que era possível fazer o spin-off dessa operação de fidelidade, como a gente já viu acontecer em outros mercados. Então, o TAM Fidelidade, que fez o spin-off, virou múltiplos, e esse plano se concretizou em maio do ano passado, quando a gente fez o spin-off da operação de fidelidade de dentro da Bayer e criou essa joint venture, criou a Orbia, olhando para 3 grandes linhas de negócio, né? A primeira grande linha de negócio é propriamente o programa de fidelidade. Agora a gente tem abertura para que esse programa de fidelidade seja oferecido para outras empresas, do agronegócio. Uma segunda frente, que é um marketplace de insumos, onde o produtor rural pode comprar insumos de maneira digital, direto do sistema de distribuição. E a gente acabou de inaugurar, há cerca de 2 semanas, o terceiro marketplace, que é o marketplace de commodity, onde o produtor pode também vender a sua produção de maneira digital para distribuidores, cooperativas e trades dentro da plataforma.
Só um link agora falando, Ivan. Acabou de inaugurar, nós estamos gravando o podcast dia 14 de julho, né? Pode ser que alguém esteja escutando daqui para frente, no futuro. Então, antes dessa semana, então antes de julho, já foi inaugurado o sistema de commodities, isso?
Isso. A gente inaugurou a primeira versão do marketplace de commodities há 2 semanas, no comecinho de julho, né? Estamos agora na fase de escalar essa operação. E de lançar as novas funcionalidades de commodity, como, por exemplo, a integração com o marketplace de insumos e a opção para o produtor rural fechar os contratos de barter na plataforma também.
Interessante, Ivan. E questão dos produtores que optam por comprar ou por fazer barter na plataforma, quais as vantagens que eles teriam em relação a comprar numa loja física?
Então, eu acho que esse é um ponto interessante, gente, porque é o seguinte, as vantagens hoje para um produtor no uso da Orbe, eu nem classifico muito sobre o uso de cada um dos marketplaces específicos, e sim sobre todo o processo, todas as funcionalidades que um produtor pode encontrar dentro da Orbe, né? Acho que a primeira delas e uma das mais relevantes é, sem sombra de dúvida, o programa de fidelidade, né? Então, as empresas parceiras nossas, como a Bayer e a Beringer de saúde animal, que faz a gente também inaugurar esse segmento de pecuária, são empresas que fornecem pontos aos produtores na compra do produto dessas empresas, né? E uma vez que o produtor tem ponto dentro da plataforma, ele pode resgatar esses pontos hoje num menu de aproximadamente 500 serviços, né? Então tem desde serviços agronômicos, como um agroespecialista que vai até a fazenda do produtor dar alguma recomendação técnica ou dar alguma consultoria, até software de agricultura de precisão ou software de gestão para a propriedade dele. E ele também pode resgatar isso numa lista, num menu de 700 produtos, né? Que tem ali produtos de varejo, como telefone, computador, celular, mas também tem produtos voltados para a produção agrícola. Então, silo bag, disco de plantadeira, bico de pulverização, ele consegue trocar esses pontos dentro da plataforma. Falando um pouquinho agora da plataforma de insumos, né? Eu acho que os benefícios, além do benefício da praticidade, né, e ainda mais agora, nesses tempos de Covid, né, dos produtores terem que manter essa distância social, além do benefício da praticidade, o produtor encontra uma oferta ampla de produtos, né? Então, todo distribuidor que se conecta com a gente ou cooperativa pode publicar o estoque dele inteiro dentro da plataforma e também encontra ofertas de crédito mais atrativas. A gente já tem uma parceria estabelecida com o Banco ABC e tem outras parcerias de crédito aparecendo. E na plataforma de commodity também a opção de fazer as suas cotações de venda de commodity com diversos players do mercado e associar essa venda de commodity à compra de insumo e aí fechar o contrato de barter.
Em resumo, o produtor, como CPF, pessoa física, ele tem a opção de comprar, de pegar crédito e vender dentro da plataforma. E vou aproveitando que você falou de Covid, estamos passando por uma pandemia em julho de 20, né, do coronavírus. Teve alguma mudança acelerou esse processo de entrada para da agricultura no mercado online?
Cara, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, acho que teve uma aceleração, né? A gente já trabalhava com um ritmo bom de migração, né, do que a gente fala de migração do offline para o online, né? Eu acho que a gente está passando hoje em dia pela década onde a gente tem a maior troca geracional na liderança dos negócios agrícolas dentro do Brasil, né? Então a segunda ou terceira geração tomando controle dessas propriedades, e essa geração já chega sendo uma geração que é nativo digital, que tem mais familiaridade com o uso de tecnologia, né, e que está procurando maneiras diferentes de fazer negócio, né? Então, isso já era uma tendência que vinha acontecendo. Sem sombra de dúvida, eu acho que essa situação do distanciamento social trouxe uma aceleração, né? E assim, se a gente olhar, por exemplo, para feiras agropecuárias, esse ano a gente não está tendo nenhuma feira agropecuária, né? Então, algumas campanhas de venda que eram feitas em feiras agropecuárias, as empresas estão procurando caminhos alternativos para fazer isso. O mesmo estratégia de relacionamento produtor rural, que era um relacionamento muito pessoal, muito face-to-face, as empresas também estão procurando alternativas para fazer isso. E a gente, como sendo uma plataforma que é 100% digital, está vendo sim um aumento de procura, tanto por parte das indústrias nos programas de fidelidade, quanto por parte dos distribuidores e cooperativas e trades nas ferramentas de comercialização de insumo e de compras de commodities.
Interessante. E qual a expectativa de vocês para depois da pandemia, que isso continue acelerando? Tu comentaste até sobre a nova geração e tem sido observado que a geração mais antiga, os mais velhos, digamos assim, com todo o respeito da palavra, estão entrando, começando a utilizar a plataforma.
Você sabe que isso é uma surpresa positiva que a gente está tendo, né? Eu acho que se a gente não tivesse esse cenário da pandemia, eu acho que a curva natural de entrada na plataforma seriam pelos produtores mais novos, né? Por essa segunda e terceira geração. Mas a partir do momento que todo mundo foi obrigado a ficar em distanciamento social e encontrar outros mecanismos para fazer negócio, né? A gente está usando muito a frase, acho que o mercado inteiro está usando muito a frase do agro não para, e não para mesmo, né? Tipo, a vaca não para de dar leite por causa da pandemia, a soja não para de crescer por causa da pandemia, né? Mesmo essas pessoas que têm um pouco mais de idade, são mais experientes na função, estão procurando mecanismos alternativos de continuar tocando o seu dia a dia. E aí o digital está fazendo um papel super importante para que os negócios continuem ocorrendo.
Exatamente. Fazendo um paralelo a outros mercados, a gente vê que a Amazon vem crescendo muito, fica fácil de comprar. Magazine Luiza tem uma estrutura muito interessante, o pessoal está comprando bastante. E eu não sei dizer, Ivan, quanto seria esse mercado no varejo, mas a pergunta que eu faço para ti é quanto que é esse mercado, se tu tem esse número, sei lá, mundial ou no Brasil, né? Especificamente desse mercado agro, quanto já foi digital esse ano, como sendo o início, e qual é a previsão para 2021, por exemplo?
Então, esse de fato é o exercício de bola de cristal que a gente tenta fazer todo dia aqui na Orbe, né? O que eu posso te dar de dados, né? E aí são dados reais de transação, né? Quando a gente olha, por exemplo, os números que a gente tem, que a Orbia tem, quando a gente olha de programas de fidelidade, hoje a gente tem 163 mil produtores cadastrados dentro da plataforma, né? Então, se a gente converter isso em área plantada, isso representa aproximadamente 67% da área plantada do Brasil, hoje é membro da Orbia dentro do programa de fidelidade, o que já mostra uma adoção muito grande de tecnologia pelos produtores rurais. O potencial, tanto de comercialização de commodity quanto de venda de insumo, a gente não faz uma distinção do que é o mercado digital ou o mercado offline, né? Porque a gente acredita que Do mesmo jeito que hoje é super comum a gente comprar uma geladeira, uma TV no meio digital, e também ir no shopping e comprar essa mesma TV, essa mesma geladeira no shopping, isso vai se dar no mercado agrícola. É só a gente ter essa curva de adoção. E essa curva de adoção, no nosso ponto de vista, está sendo bem acelerada. Te dá um dado de uma campanha que a gente fez comemorando um ano de empresa, a gente lançou uma campanha que chamava Orbia Day e que em 24 horas a gente tinha ali alguns preços promocionados, e em 24 horas a gente conseguiu chegar no número de comercialização de insumos de aproximadamente 16 milhões de reais, sendo que os 10 primeiros milhões foram nas 3 primeiras horas. Então isso já mostra que não está muito longe dessa virada de chave. O quanto que vai ser no final de 21, de verdade, a gente trabalha com um range muito amplo, que pode ser uma conversão de 2% até 20% do mercado. Mas a gente não consegue cravar esse número agora porque é uma tecnologia nova e as pessoas precisam se acostumar a esse novo modelo de compra.
Falando em acostumar, a gente tem de um lado a multinacional que produz os insumos, enfim. Do outro lado a gente tem o produtor, pessoa física, e nesse meio tem as revendas que estão fazendo um trabalho e tem a Orbia que vai estar paralela a tudo isso. Como uhum. está essa relação, Ivan, da revenda, da cooperativa, da distribuição offline com a Orbia e como que junta tudo nesse processo?
Uhum. Você sabe que a gente tem uma premissa aqui dentro dessa... A gente tem uma premissa dentro da Orbia, tá? Que é de não... Eu não sei qual que é o termo em português, mas de não dar um bypass, de não entrar no mercado da distribuição. Tá? Então, a gente não faz venda direta da indústria aqui na Orbia. Tá? Então, a Orbia é uma ferramenta digital para conectar o sistema de distribuição. Então, tanto distribuidores quanto cooperativas, eles oferecem o estoque deles dentro da Orbia. Né? Então, a gente está se posicionando não como um canal que é concorrente do sistema de distribuição. Pelo contrário, a gente é uma alternativa de venda para o sistema de distribuição. A partir do momento que um distribuidor está conectado aqui na Orbia, ele passa a ter a oportunidade de ofertar os produtos e os serviços deles para uma base de dados de 163 mil produtores. Então, a gente se coloca aqui como um vendedor digital do distribuidor e um mecanismo para que os distribuidores possam começar a se digitalizar e possam começar também a participar desse mercado digital que a gente sabe que vai acontecer dia mais, dia menos.
Podemos entender que vai ser uma ferramenta para o mercado que já existe, uma ferramenta diferente, então uma forma de acesso ao produtor diferente.
Exatamente.
Eu não sei se quer comentar alguma coisa, Ivan, sobre a prestação de serviço, como que funciona, como que é para algum prestador de serviço se cadastrar na plataforma.
Se eu sou engenheiro agrônomo, hoje eu estou desempregado, tenho uma empresa e eu quero prestar serviço uhum. para alguns produtores, eles estão cadastrados na Orbia, como é que eu faço para entrar nessa plataforma para prestar serviço através dela?
Para ser um prestador de serviço hoje da Orbia, é só acessar o nosso site, o www.orbia.org. Orbia.ag, e lá tem uma seção de fale conosco, de entrar em contato. É só enviar o contato e demonstrar esse interesse de prestar serviço dentro da plataforma, que o nosso time de serviço entre em contato com esse prestador para fazer o processo de setup, de entrada dele dentro da plataforma. O distribuidor fica ali, o prestador de serviço fica disponível ali no nosso menu e cada vez que tem um resgate do serviço dele, aí nosso time faz essa ponte entre o produtor e o prestador de serviço para garantir que esse serviço vai ser prestado e que o pagamento ao prestador vai ser realizado. Mas é um processo bem simples de entrada dentro da plataforma.
Perfeito, e agora vamos à prática. Eu estou com o site da Orbia aqui aberto, ele tem te dado três opções: cadastrar notas, resgatar uhum. pontos e comprar insumos. Esse é o site para o produtor. Então eu, pessoa física, produtor rural, de 1 hectare a 30 mil hectares, funciona da mesma forma. Tu pode colocar para nós com suas palavras, Ivan, para o produtor entender como que ele pode acessar esse produtor que ainda não acessa.
Então, é só acessar o site como você fez, né? Repetir aqui o endereço, www.orbia.ag. Ali ele vai ter uma parte de cadastro, onde ele faz um primeiro cadastro simples. No canto superior direito ali tem a parte do login. Se ele já é membro da Orbia, ele faz o login. Se ele não é, ele faz o cadastro. E a partir desse login, ele consegue realizar essas três funções, né? O cadastrar nota é onde ele pega as notas fiscais de produtos da Bayer e de produtos da Beringer, digita ali o código de barra, ou ele pode também ler o código de barra pelo app do celular, né? E para cadastrar as notas e pontuar dentro dos programas de ponto, receber os pontos deles para poderem trocar por serviço. Uma vez que ele tem o ponto, ele tem essa segunda área, que é onde você falou de resgatar pontos. Então, uma vez ele está tendo ponto na conta dele, ele entra nessa área de resgatar pontos e ele vai ter ali todo o menu de serviço ou todo o menu de produto, onde ele pode trocar esses pontos ou por produtos ou por serviços. E a terceira aba, que é o comprar insumos, né? Então, quando ele entra no comprar insumos, ele vai conseguir ver todos os insumos defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes, fertilizante foliar, todos os insumos agrícolas que estão disponíveis dentro da plataforma. Pode selecionar esses insumos, selecionar quem são os vendedores que ele gostaria de fazer a compra, montar o carrinho de compra e concluir esse pedido dentro da plataforma.
Interessante, Ivan. Uma coisa que os produtores devem estar se perguntando é como que vai funcionar a questão do receituário agronômico. Se tu quiser comentar isso para tirar essa dúvida que provavelmente vai surgir com os ouvintes.
Sim, sim. O receituário agronômico, ele funciona da mesma maneira que funciona hoje, né? Então, a partir do momento que tem um defensivo agrícola dentro de um carrinho, a gente só pode concluir essa venda caso, obviamente, tenha comprovação que o receituário agronômico foi emitido, né? Então, se um produtor já tem esse receituário agronômico, no momento que ele está fazendo o pedido, ele faz o upload desse receituário agronômico para ficar atrelado ao pedido, e esse já é o documento comprovatório que ele tem o receituário. E caso, porventura, ele já tenha recebido assistência técnica, mas ele ainda não tem o receituário, ele pode fazer essa reserva de produto e solicitar uma visita e o receituário do distribuidor, né? Aí o distribuidor faz a visita, testa o problema, emite o receituário e conclui o fluxo de pedido.
Entendido. Basicamente funciona como está funcionando hoje, só que online. Não tem muito segredo.
Exatamente, exatamente. Você sabe que essa é uma das premissas que a gente tem, né? Assim, e é por isso que a gente fala que a gente é um meio novo, mas o negócio em si, ele continua absolutamente o mesmo, né? São só os processos que mudam um pouquinho para entrar dentro do mercado digital, né? A gente faz uma brincadeira que é o seguinte: o nosso mercado já tem problema suficiente. Nenhuma ferramenta digital deveria criar um problema novo, né? A gente consegue conviver com os problemas que já existem, e alguns desses problemas, eu acho que a gente está até conseguindo endereçar esses problemas e fazer o processo correr de maneira mais fluida, né? Agora, criar problema novo definitivamente não pode estar dentro da nossa pauta.
Não é o que nós queremos, criar problema novo. Eu vi que aqui no Resgatar Pontos a gente pode resgatar, inclusive, celular, televisão. Eu vou fazer uma pergunta fora do que a gente está falando, porque estava ficando muito séria a nossa conversa e eu queria pedir para o Ivan. Ivan, que tipo de música você gosta de ouvir, Ivan?
Música?
É.
Cara, eu gosto bastante. Eu tenho um gosto bem eclético, cara, mas eu gosto bastante de, cara, rock, blues. Jazz e MPB.
Olha só, Mano Lima não. Baitaca, conhece o Baitaca?
Cara, não conheço. Eu só vou ficar te devendo.
Nunca escutou Do Fundo da Grota?
Do Fundo da Grota, cara. Eu vou
não, essa eu vou ficar de...
Eu vou te mandar o link da música, cara. Você vai escutar. E aí nós vamos colocar...
Você sabe...
Resgatar o show do Baitaca na Órbia, cara. É um negócio legal. Dá não. Pra nós pensar.
Você sabe que, se duvidar, eu até ouvi, cara, já comendo algum carneiro e depois de alguma cerveja, mas daí eu já não lembro mais, cara.
É, exatamente, mas legal, só para nós contrair um pouco, cara. A Orbe vem crescendo muito, a gente nota que está mudando o mercado e a gente precisa se adaptar, né? O mercado não vai deixar de existir, ele vai mudar de mãos, né? Então, o produtor está se adaptando, a revenda está se adaptando e a gente vê que a revenda e a cooperativa que não se adaptar vai, infelizmente, vai saindo fora desse mercado, né? Não é difícil de entrar, né, Ivan? A Orbia hoje no Brasil, sem dúvida, é a maior empresa de marketplace que tem no Brasil, né? E não sei se existe outra nesse nível, mas não é difícil entrar. Para um distribuidor entrar em contato com a Orbia, como que funciona?
Cara, mesmo processo, tá? O mesmo processo, acessar nosso site, ali na seção de Fale Conosco, fazer esse contato, ou também, cara, pelas minhas redes sociais, cara, no LinkedIn, também podem me achar no LinkedIn, pra gente fazer essa ponte com o time que faz o onboard dos distribuidores. E novamente, o onboard ele é muito, muito simples, né? Então, a assinatura dos contratos são todas de maneira digital, né? A gente tem uma equipe de suporte que auxilia o distribuidor a fazer essa entrada. Um número, eu acho que interessante, bacana de passar, a gente inaugurou esse marketplace de insumos em novembro do ano passado, né? E hoje a gente tem por volta de 100 distribuidores já conectados na plataforma, né? Então, a gente está ali com um ritmo de 12, 13 distribuidores por mês se associando à plataforma. Isso mostra como o processo é fácil de fazer, de entrar, de se conectar na plataforma e que a gente aconselha os distribuidores a começarem a ter pelo menos essa experiência no mundo digital. Eu acho que isso é importante. Eu acho que tem muita gente que, de fato, ainda tem um pouco de receio. Ah, será que esse negócio vai virar? Será que esse negócio vai gerar venda? Esse tipo de coisa. E para quem é um pouco mais antigo, como eu, que vai lembrar de Mesbla, de Mapping, ou de Giaronso, de algumas redes de varejo, também tinha dúvida nessas redes de varejo se o digital ia ser alguma coisa que virasse, ou se um canal alternativo ia ser alguma coisa que virasse, né? Então, o que a gente aconselha é o seguinte: mesmo que não acredite, acho que pelo menos para testar, conhecer e saber quem vai ser competidor no futuro, a gente acha que vale a pena entrar para ir se adaptando e se inteirando com o que está acontecendo no mercado.
Até porque quem entrar antes vai ter uma vantagem competitiva, né, Ivan?
Eu acho que tem essa vantagem do conhecimento, né? Como eu te falei, a gente fez essa primeira campanha. Se vocês me deixarem, eu conto um caso aqui.
Por favor.
Cara, exatamente no mesmo dia, na mesma hora que a gente estava fazendo essa campanha, a gente tinha um distribuidor nosso ali da região, que é associado a gente, na região sul do país, que no momento da campanha ele montou uma equipe dedicada para ficar acompanhando os pedidos de maneira online e dando assessoria para os clientes, né? Esse distribuidor, e durante uma hora de uma call que eu estava fazendo com outro distribuidor aqui da região sudeste e mostrando para esse distribuidor da região sudeste as vantagens que ele podia ter de entrar na Orbia, e ele muito relutante, ainda duvidando se o modelo ia funcionar ou não, nessa uma hora de conversa que eu estava tendo com um distribuidor que estava relutante aqui na região sudeste, esse distribuidor do Sul, que colocou ali uma equipe dedicada, fez 2 milhões e meio de vendas. Então, na mesma hora que eu estava tentando convencer um distribuidor, de falar assim, cara, vem pelo menos para testar, quem já tinha entrado, quem tinha absorvido o processo e quem já estava operando com a gente na campanha, estava fazendo 2 milhões e meio de reais de venda, né? Então, de novo, acho que a vantagem, como você falou, vem disso, vem do conhecimento do processo, vem de aprender um pouquinho antes do que os outros.
Perfeito. E hoje o custo para mim entrar, se eu não vender nada, não tem custo nenhum, é isso, Ivan?
Nenhum. Tá? Assim, todos os nossos processos de remuneração aqui na Orbia são processos vinculados à comissão. Tá? Então, a gente tem uma tabelinha de comissão, que é uma comissão relativamente barato, é mais barato do que um distribuidor paga para o próprio vendedor dele, tá? Então, a gente tem uma tabela de comissão e a gente só emite alguma nota, a gente só cobra de algum parceiro se de fato uma transação ocorrer. Se não tiver venda nenhuma, cara, não tem nada para pagar da Orbia, né? A gente não acredita muito nesse modelo de mensalidade, de anuidade, porque senão você não... Cara, você não está comprometido com o negócio do produto, do distribuidor, né? Então, por isso que a gente monta todos os nossos processos com base em comissão, para que tenha um compromisso mútuo, tanto nosso quanto do distribuidor.
Excelente. Apesar de ser um podcast, Ivan, o nosso tempo aqui, a gente tem algum contato com algumas rádios, então é 30 minutos. Mas para encerrar o nosso bate-papo, que foi espetacular, a gente conheceu um pouco de Orb, de mercado online, que é uma coisa teoricamente nova, mas já é bem presente. Para concluir, Ivan, qual é a visão do Ivan Moreno para o agro do futuro? Daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos.
Cara, eu acho que tem um ponto que para mim é muito relevante, que é o seguinte, né? Os fundamentos do... E é por isso que eu gosto de falar que digital, gente, digital não é um novo business. Digital é uma nova maneira de fazer um business que já existe, né? Então é o seguinte, os fundamentos do mercado agrícola, eles são muito sólidos hoje no Brasil e eles continuarão sendo muito sólidos, tá? O Brasil é um dos poucos países do mundo, uma das poucas geografias do mundo, onde a gente tem disponibilidade de água, disponibilidade de terra, tecnologia, clima e gente boa para fazer produção agrícola, né? Então, assim, todos os fundamentos de negócio do agro são muito sólidos. O Brasil vai continuar expandindo e o agro vai continuar sendo a principal força desse país e da nossa economia, né? Uma vez que a gente tem um mercado muito sólido, é natural que players ou de outros segmentos ou de outros países queiram participar desse mercado. E a gente já vê isso acontecendo, né? Então a gente já vê distribuidores internacionais chegando aqui no Brasil, fundos de investimento comprando distribuidores e assim por diante, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, vai ser um mercado, vai continuar sendo um mercado com muita oportunidade, mas ele também vai ser um mercado mais competitivo. As práticas que levaram as empresas a serem bem-sucedidas até agora não são as práticas que vão fazer essas empresas serem bem-sucedidas no futuro. E aí eu me refiro não só ao uso de tecnologia, mas à capacidade de gestão, à capacidade de investimento, o como levanta seus fundos para financiar produtor e assim por diante, né? Então, assim, eu vejo, sim, um mercado muito forte, mas também com uma competição mais forte do que a gente teve até agora, e é justamente por isso que a gente fala para as empresas, com todas as empresas que a gente está discutindo, que essas empresas precisam começar a testar modelos alternativos, caminhos alternativos, para estar bem posicionada no mercado no futuro, que vai continuar existindo e vai continuar sendo muito forte.
Show de bola. Ivan, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, gravar esse podcast de noite. Mas o produtor precisa estar sabendo dessas novidades e a gente do Mateando com o Agro está aqui para isso. E agradecer de coração mesmo. Obrigadão. Muito obrigado, Ederson.
Obrigado, Ivan. Foi show de bola, cara.
Imagina, pessoal. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para próximos episódios, se vocês precisarem.
Tá? Que legal. Então tá aí, muito obrigado. Esse foi o Mateando com o Agro, seu podcast semanal sobre agricultura. Falamos com o Ivan Moreno, CEO da Orbia. Abraço, até a semana que vem.